2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Existiu um poeta romano chamado Juvenal, autor de uma frase muito conhecida: mens sana in corpore sano. Ou seja, em um corpo são, uma mente sadia. Criou-se um lema com essa frase, principalmente eu já vi em academias escrito isso, se referindo só à saúde física. Mas esse poeta tinha suas razões, quando ele fazia uma crítica ao romanismo, querendo dizer que não adiantava muita reza, muita oração, sem cuidar do ser humano como um todo, sem cuidar do corpo e da alma, da mente e da parte física. O apóstolo Paulo aqui, ele fala justamente disso. O poeta falava poeticamente, mas Paulo fala aqui guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele está tratando justamente de duas coisas aqui: da saúde do corpo e da saúde da alma. No primeiro versículo, ele manda que as pessoas devem apresentar o quê? O corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício que era apresentado no tabernáculo, lá no altar de sacrifícios, não era um sacrifício qualquer. Era um animal que deveria ter beleza. Já pararam para pensar nisso? Era um animal sem mancha, sem defeito, deveria apresentar beleza. Beleza completa. Não podia ser um animal, não podia ser um animal defeituoso. Ele está falando aqui disso. Que nós devemos apresentar o nosso corpo são. E quando eu falo de beleza, me referindo aos animais do sacrifício, que referenciado também, não é essa beleza que nós temos com roupas bonitas, com preparo de cabelo, maquiagem. É a beleza natural que Deus deu. Beleza física. Então, nós, o que ele está dizendo? Que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício belo, que agrada a Deus. Aí, quando nós entendemos isso, deve mudar toda a nossa postura no cuidado com o nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, repetindo, o vosso corpo por sacrifício vivo, não morto, vivo. E ele deve ser o quê? Santo. Sabe o que é santo? Separado. A serviço de Deus. E além de santo, ele deve ser agradável, que é o vosso culto racional, que é o culto inteligente. Então, Deus quer que nós estejamos conservando o nosso corpo com a beleza da criação pelas mãos de Deus Todo-Poderoso, para agradar somente a Deus. E como que nós mantemos o nosso corpo belo para que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Tratando-o adequadamente. Aqueles animais do sacrifício eram selecionados, os mais lindos animais para serem oferecidos em sacrifício. Deus escolheu o sacrifício mais lindo todo o universo para oferecer pelos nossos pecados, seu filho. E ele quer que então nós estejamos cuidando do nosso corpo para que seja agradável a Deus. Então, como transformar o nosso corpo em sacrifício? Com essa beleza toda para Deus, dando os devidos cuidados. E como cuidar do nosso corpo? Para que seja um corpo são, sadio. Alimentação não deve ser ingerido qualquer alimento, qualquer bebida, para que o nosso corpo fique agradável a Deus. Porque, tendo um corpo saudável, nós também teremos uma mente saudável. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Corpo sã, mente sã. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo com todo o esmero, porque o corpo não é meu. É de quem? É de Deus. Deus me emprestou esse corpo para uma vida terrena. E se eu cuidar bem dele, ele será santo e agradável a Deus. E eu cuidarei desse corpo de forma inteligente. E esse corpo se tornará eterno. Para estar com Deus na eternidade. Mas para que eu esteja com Deus na eternidade, com este corpo, contendo toda a beleza da obra nas mãos de Deus, eu preciso cuidar da minha mente. Num corpo sã, também habita uma mente sã, uma alma sã. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo: cuide para que a tua cabeça, a tua alma, esteja nos moldes da palavra de Deus. Tenha a estatura espiritual de Cristo, de um verdadeiro crente, e não a estatura do mundo. Aí sim, corpo sã, mente sã. Então nós precisamos estar cuidando, não só no sentido poético, mas no sentido espiritual. Os ratos de academia cuidam só no sentido poético. Ficam lá querendo esculpir o seu corpo com musculação para chamar a atenção. Mas Deus aqui fala de uma beleza sã do corpo e da alma. E isso exige cuidados. Nós precisamos nos colocar nos moldes daquilo que Deus recomenda. Como foi mencionado no começo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos esta verdade que Paulo expõe aqui no poder do Espírito Santo, isso é libertador. Aí eu aprendo como cuidar do meu corpo para agradar a Deus e como ter uma alma que também agrade a Deus. Como que a minha alma vai agradar a Deus? Não tomando a forma do mundo. Não enchendo minha cabeça daquilo que o mundo exige, mas enchendo a minha cabeça daquilo que Deus se agrada, daquilo que é agradável a Deus. Então nós precisamos mudar de postura. Ser crente, até em certos meios aí, é tido como moda. No meio artístico é tido como moda ser crente. Existe um cristianismo barateado hoje. Mas cristianismo é muito mais do que moda, é um estilo de vida. É um corpo são que agrada a Deus, como sacrifício vivo, onde eu ofereço a minha vida, o meu corpo a Deus constantemente, e onde a minha alma que habita nesse corpo também não toma a forma do mundo, mas toma a forma do caráter de Cristo. E aí sim, daí o Espírito que Deus colocou na minha vida, ele está sendo alimentado adequadamente. E aí eu estou com o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, sendo preparado nessa caminhada aqui na Terra para habitar eternamente com Deus lá no céu, no poder do Senhor Jesus. Mas somente em Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos. Ele está colocando, no sentido popular, colocando na parede os seus ouvintes. Ele está dizendo: você não tem outra saída. Seja agradável a Deus com o teu corpo. Seja santo a Deus com o teu corpo. E não deixe a tua alma se encharcar das coisas do mundo. Fique cheio das coisas de Deus. E assim você está sendo agradável a Deus. Alcançando a perfeição diante de Deus. Nosso Deus é o Deus da excelência. Nós precisamos cuidar da nossa aparência. para sermos agradáveis a Deus. Nossa aparência física, independente da nossa cultura, independente do nosso poder aquisitivo, a aparência que agrada a Deus, ela está no trato com o nosso corpo e no trato com a nossa alma. Tudo conforme a palavra de Deus manda, e não conforme eu quero. Isso é poderoso. Quando nós vemos a palavra de Deus como ela é, a minha vida passa a ser como Deus quer, não como eu quero. Agora, quando eu vejo a minha vida como eu quero que ela seja, aí o caminho é triste. Agora, quando eu vejo a minha vida como propriedade de Deus e que deve se moldar como Deus quer e não como eu quero, aí eu estou no caminho do sucesso. E é o sucesso completo. Vida e vida com abundância. Esse texto aqui é muito conhecido, mas isso que eu estou compartilhando com vocês é uma faceta profunda desse texto. Olhando para o padrão que agrada a Deus. E não é um padrão qualquer. Se olhar bem aqui, é um padrão de alta excelência. Nós somos forçados a oferecer excelência na intelectualidade, na formação profissional, na formação para agradar patrões, donos de empresas. E por que nós então não devemos nos esmerar na excelência quanto ao trato do nosso corpo, nossa alma, para agradarmos ao Deus Criador? Aquele que nos fez, aquele que nos sustenta, aquele que nos cura. Nosso Deus é Ele mesmo afirma. Eu dou a vida, mas eu posso matar. Eu posso fazer a ferida, mas também posso curar. É esse Deus que exige excelência, porque Ele oferece a nós a excelência. E a nossa salvação, ela é conquistada pela excelência do sacrifício do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Nós precisamos só aceitar essa condição que está pronta para nós. Então, a partir de hoje, estejamos levando mais a sério essa questão do nosso corpo e da nossa alma. A Isabela tem 5 anos e ela já entende bem essa questão. Eu faço 63 anos, já entendo um pouco e tenho que entender muito mais ainda. E esse entendimento tem que ir se alargando até o fim da nossa vida. E aí, a nossa qualidade de vida está melhor. A Iana, aos 40 e poucos anos, parou de fumar. Mas então, ela descobriu que era um caminho perigoso. Ela preferiu o caminho da vida e não da morte. É disso que Deus está falando aqui, do caminho da vida. E nós devemos escolher isso. Mesmo quando estamos falando aqui assunto de saúde, colesterol e outras coisas, triglicerídeo, é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É disso mesmo. Quanto a apresentar o corpo de forma que agrade a Deus, por sacrifício vivo, Deus não quer um sacrifício meio vivo, Ele quer bem vivo, bem separado para Ele, bem agradável para Ele. Você vê, o Nelson já está mudando todo o regime de alimentação dele. Está fazendo coisas espetaculares já lá para ser alimentado no dia a dia. É disso que Deus está falando. Eu há décadas já venho cuidando do meu corpo com essas alimentações especiais. Então nós precisamos cuidar. É um patrimônio que Deus colocou sob nosso cuidado, sob nossa administração. 1 Coríntios 3, 16 e 17 fala que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós não podemos destruir esse templo, porque senão seremos destruídos no dia do juízo. Então, nós precisamos é cuidar mesmo daquilo que não é nosso. Nós somos meros administradores e precisamos administrar com excelência este grande presente que Deus nos dá, que é a vida. Deus é o doador da vida. E glórias a Deus por isso. Então, fica esse é o recado do Espírito Santo para nós, a respeito do nosso corpo e da nossa alma. Os cuidados que devemos tomar e como devemos conduzir o nosso corpo e a nossa alma para estarmos eternamente com Deus em Cristo Jesus. Amém?
Amém.
Glórias a Deus.